Muito bem, bem-vindo ao Audiplays, eu sou o Leandro. E acho que é a primeira vez que eu não faço ideia do que a gente vai falar hoje, porque em menos de 20 minutos o Thiago me mandou três temas diferentes. E aí ele falou que ele vai tocar a parada aqui hoje, então eu só vou. Não vai ser um papo salubre.
É, assim, a
Tá?
gente não tá aqui pra falar bem de ninguém, essa é a verdade,
Não, então. A
né?
gente vai falar mal de videogame, mas. Se
Cara.
existir pessoas, eu já não.
É, então, não, a gente evita ofender algumas pessoas, mas não todas. Esse é o ponto. Cara, bom, se o Leandro não tiver preguiça, você deve estar vendo aqui, não, aqui, aqui, sei lá, aqui atrás. Você tá vendo um videozinho que foi o que disparou essa discussão aí, minha e do Leandro. Discussão não, né? Foi uma conversa, né? Onde os caras fazem um comparativo,
Ah, tu tá falando o
né?
quê? Que eu quero. Ah, tá, peraí. Então tem que explicar. É pra eu colocar a imagem atrás.
Atrás, é,
Tá,
exatamente.
apontando.
Ah, tô procurando, é porque o bagulho é invertido, cara. Aí é.
É aí.
Aqui.
É isso
Não,
aí.
aqui. Ah,
Não, do
sei lá.
outro lado. É, tá atrás da gente aqui.
Enfim, tá invertido. Enfim.
Tá.
Então, cara, a gente viu recentemente aí, teve um cara no Twitter aí, que infelizmente não me lembro o nome, que ele fez um comparativo aí entre um NPC do Starfield, o jogo mais injustiçado do ano passado, segundo algumas pessoas malucas, e o Vampire Masquerade Bloodlines, que é um jogo, se eu não me engano, é de 2004, eu podia ter pesquisado isso, mas a gente é assim,
A gente não
né?
faz isso.
A gente é assim
A gente só
agora.
pesquisa pra jogo, pra vídeo.
É,
Aqui
exatamente.
a gente.
Aqui é free for all, cara.
Se você aí do outro lado no Twitter não pesquisa, o que a gente vai ter que pesquisar? Então.
Exatamente. E aqui na internet, se eu tô falando, eu tenho razão.
Isso aí.
Cara, e é uma comparação que é muito engraçada, assim, né? Porque tem muita gente que fala sobre Starfield como se fosse, tivesse sido assim. Um dos maiores RPGs de todos os tempos. E não foi o que aconteceu, tá ligado? Não é um jogo assim. Não é um jogo mecanicamente que entrega nada de novo. Visualmente também não faz mais do que a obrigação. A história é qualquer nota. Sabe? Não é um negócio. Não tô dizendo que é um jogo péssimo. Mas assim, gente, desculpa, não é um puta jogo, sabe? Não era um jogo para ter ficado em 20 anos em desenvolvimento, que o Todd Howard teve um sonho com o negócio 30 anos atrás e a tecnologia não era capaz de entregar o jogo que ele queria. E assim, ele também não é, pelo jeito, tá ligado? Tipo, a equipe também não conseguiu entregar, porque se o jogo que ele queria era esse, é complicado. Mas, brincadeiras à parte, ponto todo da discussão é para onde a indústria tá indo, né, cara? Nesse lance aí da gente buscar sempre o fotorrealismo, buscar essa necessidade de que as coisas têm que ser não, cada vez maior e cada vez mais grandioso,
É o
cada.
digital o mais próximo do real possível, tá ligado? A pessoa. Os caras querem que a gente chegue na nossa casa, ligue o videogame e não saia da realidade. Tá ligado? A gente continue. Mais que seja fantasia, mas que a gente continue nessa.
Nessa linha, exatamente. E aí é muito louco você ver que, assim, se você comparar o vídeo dos dois NPCs aqui falando e tal, você vê que o Bloodlines, obviamente, envelheceu, tá? Não é. Você vai olhar e falar, caraca, isso aqui era real tal. Mas, assim, ele era um jogo que ele tinha uma direção artística, entendeu? Você conseguia entender, tinha um coração ali, você queria entender. Você conseguia entender para onde os caras estavam indo, o que os caras estão querendo representar com esse NPC, te passa emoção, o texto é um bom texto. Agora, cara, se você pegar a maioria dos NPCs do Starfield, cara, é um maluco olhando assim pra câmera, totalmente parado, sem emoção nenhuma, desse jeito, sem expressão, eu ainda tô piscando mais do que o NPC. Na verdade, era desse jeito. Sem mexer muito a boca, pra não atrapalhar. Sabe, cara, e
Mas
assim.
isso é aquele bagulho que eu te falo dos exemplos. Eu tô numa vibe ultimamente, o Thiago sabe, só tô jogando coisa antiga, né? Só coisas, tipo, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E aí eu venho reparando que certas fórmulas... Eu não sei porque eu peguei uma caneta na mão.
Isso é inteligente, cara.
Certas fórmulas se repetem hoje, né? Elas pegam do passado e se repetem hoje. E, cara, você tinha um exemplo do bagulho que dava certo. Que deu certo. E aí os caras... Eu não sei o que eles querem fazer. Porque, assim, eu vejo Starfield, eu já lembro do The Outer Worlds, né? Que você jogou e elogiou bastante. Uhum. O que eu vi do The Outer Worlds, ele tem NPCs, eu acho que o entorno do jogador, do personagem, ele é muito mais... Não é questão de ser vivo. Ele te convida a acreditar naquilo, ele te deixa mais a par da história do que o Starfield. O Skyrim é um puta de um jogo, entendeu? O Skyrim é um bagulho assim, eu acho o Skyrim surreal, entendeu?
A construção de mundo...
Eu gosto, por mais que o Fallout, o 4, aquela história seja, né, sem pé, sem cabeça, mas eu também consigo ver o Fallout 4, tá ligado? As facções, pra onde você se enfiava e tal. Só que você pega os NPCs desses jogos, cara, é a mesma base. Eles têm a mesma base. O Skyrim, o Fallout 4. E aí quando tu pensa no Starfield, né, que ficou tanto tempo em produção e tal, você, pô, o cara agora vai meter uns bonecos que tá falando, pô, parece meu tio ali falando comigo.
Exatamente.
Mas não é, cara.
E não fizer diferença, cara. Eu vou ser bem sincero, assim, de todos os problemas que eu tenho com o Starfield, o menor deles são os NPCs. Tá ligado? Não é como se... pelo fato de
Mas é o que a indústria faz a gente esperar, cara. Então... É o que você tá falando. Pra onde que a indústria vai? A indústria, ela cria expectativa. A expectativa hoje é de a gente sempre ver algo melhor.
Sim.
Então, é aquela. A gente se acostumou a ver jogo AAA.
Porque eles vendem isso, né?
Isso!
Tem 2 dias atrás que teve lá o E3 lá, sei lá como que chamou o evento aí do...
Sim, o AAA.
Super Indies aí e tal. Uhum. E, cara, é um monte de coisa incrível que não tá me vendendo assim, não, você vai enxergar um ser humano aqui com você. Cara, eu não quero isso. Esse é o ponto. A indústria tá me vendendo isso, mas não é algo que necessariamente a gente quer, né? Só que a partir do momento que você tá prometendo isso, você tem que entregar pelo menos um mínimo. Eu não sei, cara. É o que eu falei mais uma vez, o problema não é a qualidade do NPC, entendeu? O problema é tudo o que tá em volta, entendeu? Porque que nem, pô, o Outer Worlds que você falou, ele é um jogo que ele usa essa estética da Bethesda, né? Quem produziu o jogo foi a... esqueci o nome agora. Da Obsidian,
é.
Que foi responsável pelo Fallout New Vegas, e meio que eles trouxeram essa cara, tipo assim, todo... Ele puxa muito dessa estética Bethesda, mas é intencional. A ideia é essa, né? E a Bethesda, ela traz essa cara, né? Essa câmera horrorosa aqui, assim. A pior forma de você representar um NPC é essa. Tipo,
uma meter ela na cara.
E ele olhando assim.
Não,
assim,
e dá um zoom ainda, né? Não é uma bagulho afastada, é um...
É uma merda. Mas isso é culpa daquela engine horrorosa da Bethesda, que eles precisam trocar em algum momento e não trocar. Caralho, você viu o Perdigoto voando? E, cara... aquela engine é horrorosa e tem esse problema. Mas assim, você pega o Deus Ex Mankind Divided.
Porra, ali é...
Mas se você jogar hoje, você vai ver que a questão dos NPCs, das coisas, né? Ele envelheceu. Você olha, você...
O Mankind Divided é o segundo.
É o segundo.
Não, pô, cara, eu joguei, acho que no começo do ano. Tá... Meu, o bagulho é outro nível a parada, cara, não sei.
Não, então, mas é aí que eu ia chegar. Você vê que envelheceu, você vê que é um
negócio... Ah, sim, sim.
É diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia, mas ele tem uma personalidade ali, entendeu? Ele não é... Existe uma direção artística do tipo, não, ó, a câmera vai pegar desse jeito, e o ator tá interpretando o negócio, não tá só lendo um roteiro... de qualquer jeito, entendeu? Então são coisas que eu tô falando, o problema no final das contas não é a qualidade técnica daquele NPC. Porra, cara, os caras tão dublando o bagulho como se você estivesse lendo qualquer porra, tá ligado? O cara tá olhando não, escaladão pra você,
e a culpa do bagulho
mais dinâmica.
E a culpa disso tudo, cara, é o escopo do jogo, é o tamanho do jogo. Tudo que a gente tá falando aqui, o Masquerade, o The Other Worlds, o Deus Ex, eles são jogos que dá essa impressão de ser um jogo mundo aberto, mas não é. É um semi-aberto ali, é até mais fechadinho. E aí eles conseguem trazer qualidade pra essa parte da história. Porque eu acho que te liga pra NPC, faz parte da narrativa. O contar da história vem desses bonecos. Não tem como você desassociar, entendeu? O NPC da narrativa. A jogabilidade não vai ter, é monstro, cacete, é diferente. Mas a hora que você para pra entregar uma quest ou pegar uma quest, aquilo tem que ser bem feito.
Sim.
Entendeu? Pô, eu joguei BioShock 2, fechei de novo ele faz uma semana. Pô, BioShock 2 de 2009, 2010, eu não vou lembrar. Porra, por mais que ele, a 2K fizesse a Irrational Games na época, fazer aquela brincadeira de você vir aquela animaçãozinha do rádio, né? Alguém falando com você no comunicador. No 2 você tem mais encontros com esses antagonistas, dizemos assim, né?
Uhum.
E naquela época já tinha essa preocupação de você colocar esses personagens que estão trazendo elemento narrativo de um jeito diferente, pra você associar a voz a quem tá falando com você. E nos trejeitos você já ter a personalidade deles.
Uhum.
Porque você vai falar com eles, muitas vezes você vai falar com ele antes do desenrolar da história. E dependendo do personagem, o desfecho dele, ele vai estar de outro jeito pra falar com você. Vai estar o bem, vai do bem ainda, vai estar do mal, você vai escolher o que você vai fazer com o cara. Então, por mais que a gente... não é que não ligue, mas a gente não se preocupe tanto, né? Eu acho que o foco do problema do Starfield talvez não seja esse, mas é um momento do jogo que tá no, nos pilares principais de um jogo, que é a história. Você separa a história, a jogabilidade, o gameplay e o som, né? É o beabá do review. Quando você vai fazer um review, esse é os quatro pilares. Então, se o elemento da narrativa não tá bem feito, cara, você se desconecta com o jogo.
Sim, não, total.
Entendeu? Não adianta.
Total. E o duro é esse lance que nem, pô, você falou de escopo, né? Aí a gente tá aí numa situação onde você tem uma grande empresa aí que a gente gosta pra caralho, que tá vendendo o jogo 4A, né? Não é nem AAA mais. É 4A, coitadinha dos AAA agora, né?
Só pra eles é 4A.
E, cara, e é um jogo... Não, assim, deve ser 4A no custo, tá ligado? Porque o bagulho tá 15 anos em desenvolvimento, já parou, já voltou e tal. E cai no lance que você falou do tipo... Que é o Skull and Bones, tá, gente? Tô atravessando, né?
E é horroroso. É horroroso.
E cai no que você falou do tipo... Cara, o Assassin's Creed Black Flag fazia isso... Em 2007, sei lá, tá ligado? 2008.
Não, mas assim, pontua bem a parada. O Black Flag fazia isso te contando uma história e era um jogo single player, tá ligado? O Skull Bones é só a parte do barquinho, entendeu? É o Sea of Thieves da Ubisoft. Só que o Sea of Thieves...
Nossa, cara, o Sea of Thieves tá, tipo,
anos ele passa como um rolo compressor em cima dos cubões, cara. Porque é fraco demais, cara. E é isso que tá falando lá, que a gente tá comentando. Se você tem uma forma, por que você não segue?
Então, esse é o ponto, cara. Assim, eu entendo que é o que eu falei pra você no outro dia. Não é uma fórmula, não é uma receita de bolo.
Uhum.
Não é um bagulho tipo assim, ah não, a gente vai pegar e fazer isso e tal, não sei o quê. Tanto que, tipo, pô, eu tava jogando o Black Flag recentemente, e assim, a jogabilidade dele tem algumas coisas que hoje em dia a gente... A convenção do que a gente espera já é outra, entendeu? Então, pô, tem uma câmera que funciona um pouco estranho, tem um botão que você fala, pô, mas é um botão a mais que não tem necessidade, tá ligado? Que nem, eu não lembro agora, mas assim... você tem um botão pra correr e um botão pra, pra pisar nas coisas, sabe? Pra ir saltitando, né? Que é algo que hoje em dia...
É só correr.
É, você só corre e ele já faz...
Ele leva automático,
assim, tem algumas convenções de jogabilidade que envelheceram, que você fala, ah, pô, hoje em dia a gente faz diferente. Assim como o próprio Deus Ex Mankind Divided, e você pega o Human Revolution, o Human Revolution, ele tem algumas coisas de câmera, assim, ah, cara, não tá tão legal, tá estranho. Mas o que me surpreende é que, assim, são coisas... Que, pô, não é só o Black Flag que fez isso, tá ligado? Não é só o Mankind Divided que fez isso. Então, tipo assim, existem jogos na indústria que pegaram aquilo, que evoluíram aquilo, que trouxeram pra frente, e o padrão hoje em dia acabou se tornando outro, entendeu? E eu não consigo entender o cara olhar e falar assim, não, o limite do que a gente vai aceitar é isso aqui. Tá ligado? A gente não consegue entender eles traçar nessa régua tão, tão embaixo, entendeu? Porque, tipo, pô, o Skull and Bones, é o que eu tô falando, ainda mais o cara vir chamar de 4A, vá pra puta que te pariu, cara. É asqueroso aquele jogo. Não, é asqueroso, cara, é um bagulho...
É, não, é ruim mesmo, é ruim.
Eu joguei o beta, cara, eu aguentei 25 minutos. 25 minutos eu olhei e falei, irmão, não tem por que eu tá fazendo isso aqui, cara. Por que eu tô fazendo isso comigo? Sabe? E aí você vai falar, ah, não, a Ubisoft não sabe mais fazer jogo. Cara, eles entregaram o Prince of Persia agora. Que, porra, é um puta jogo, entendeu? Um negócio, é um puta jogo, é diferente do que você tá acostumado, mas ainda atende os padrões que você tá esperando, sabe? Tipo, pô, e é um jogo que não vende, porque, não, na verdade, assim, falam que, ah, não, mas não vendeu porque Prince of Persia não é uma franquia tão grande. Não, cara, não vendeu porque... Não fez propaganda, cara. Ninguém tava nem sabendo. O jogo saiu, o Skull and Bones também, né? Tipo, o cara veio me falar em 4A, mas os caras fizeram questão de...
Não, eles martelaram o Skull and Bones, meu, toda hora, cara. Toda hora tinha uma coisa do Skull and Bones saindo, mano.
Mas, cara, quando saiu o Skull and Bones, a gente não ficou nem sabendo. Você olha assim, tanto que vocês estavam conversando no grupo que tinha saído, eu falei... Mano, eu tinha jogado beta, mas vocês falaram que saiu, eu falei, caraca, já saiu esse jogo, eu não tô sabendo. Porque, tipo... Eu não sei, tá ligado? E aí, assim, por mais que possa parecer que a gente tá... Ah, não, o vídeo é pra cagar na cabeça do Ubisoft, não é nem esse...
Não, não é, eu acho que é o que você falou, o que eu não entendo. Você falou que a régua tá muito baixa pra esse tipo de jogo, né? O AAA parece que tá uma régua baixa. Mas aí tu vai no indie, aí tu pega o Metroidvania. Se o Metroidvania não evolui drasticamente um outro, malandro, ele é uma porcaria.
Ele é um lixo, é foda.
Você entendeu?
Se você não inovar em nada, os caras falam...
Se você fizer um roguelike e ele não tiver uma vírgula de frente do outro, que foi top, ele é uma merda. Eu quero entender, por que, que com o indie a régua lá em cima, os caras já fazem o jogo assim, né? Quase morreram afogados já. Isso já não morreu afogado. E aí os caras me metem a boia pro cara sobreviver lá em cima. Porra, cara, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Entendeu? Vai sair... Se todo mundo ora pra isso, que vai sair o Silk Song. O rolar de Silk Song. A expectativa pra esse jogo tá de um jeito que, cara... Eu não sei nem se é porque...
Não tem como ser atingida.
Tu entendeu?
Uhum, sim.
E aí vai sair um jogo que vai ser parecido com o Hollow Knight...
Os caras vão falar, nossa, que bosta, é igual o outro jogo.
Tu entendeu? Mas em nenhum momento ninguém tá, o desenvolvedor não tá prometendo nada diferente.
Sim.
Lógico, vai ser a Hornet, vão ser cenários diferentes, vão ser bichinhos diferentes, vai ter habilidade porque é a Hornet, então tem porque ser a do Hollow. Entendeu?
Mas é aquilo, cara, Hollow Knight é talvez, não sei, talvez alguém me diga que eu sou errado, mas assim, na minha opinião, é tipo assim, o ápice do Metroidvania.
Ah, pra mim é. Pra mim é o...
Cara, é aquilo assim, cara, pensa na excelência do Metroidvania. Pra mim é o Hollow Knight, tá ligado? Os caras têm, tipo, a exploração é legal, o combate é legal, a história é legal, a arte é legal. Cara, é tudo. amarradinho, sabe?
É tudo. Cada cenário é uma coisa. Cada porra, cenário cara. Tem um bicho. Cada mapa, cenário tem uma música.
É gostoso, cara, de
porra, explorar. O mapa você vai e volta, mas você nem sente se tá indo e voltando e voltando e voltando. Não é um bagulho chato, tá ligado? Então, é aquela. O Hollow ele setou, todo mundo vai querer ser... Tanto que o Blasphemous, o primeiro, não era o Metroidvania. Ele era um jogo de ação. E, meu, era... Ele tinha elemento Metroidvania, mas era baixíssimo.
Ele, eu lembro que quando ele lançou, o mapa dele era horroroso.
Era.
E aí você...
Era uns quadrados, né? Eram muito feiozinhos. Aí eles modernizaram o mapa. Tanto que quando eu zerei o primeiro, o mapa já era outro.
Uhum.
Entendeu? O 2 não. O 2 ele já veio mais Metroidvania, o mapa já é bonitinho. Só que o Blasphemous é aquela... O folclore que envolve o jogo, ele é mais forte que o folclore da lore do Hollow Knight, eu acho. Uhum. Da lore do Hollow Knight, entendeu?
É porque o Blasphemous, ele, como tem esse lance...
É, ele pega, cultura espanhola.
E a gente tá num país onde é bem, né?
Sim,
tem essa
sim.
tradição latina, esse negócio, então... Ele conversa muito com a gente, né?
Sim. Ponto. E mesmo assim, eu acho que a arte, ele afasta ele do Hollow Knight.
Sim.
Então, mesmo que ele fosse um Metroidvania 100%, ele se afasta do Hollow Knight. Mas sim. Tá vindo muito jogo aí, e aí também tem a ver com o caminho da indústria que você falou lá atrás. Tá vindo muito jogo aí que tá se inspirando muito forte no Hollow Knight.
Uhum.
Assim como se inspiram muito no Vampire Survivors. Assim como se inspiram muito no Spelunky, entendeu? E aí
é uma tendência natural.
É uma tendência, mas o bagulho que eu falo, tá virando algoritmo. O meu medo é isso.
Uhum.
Porque assim, fizeram lá o Vampire Survivors, deu certo pra cacete, entendeu? Muito certo. Maluco, tu viu lá o Triple Y, lá, o evento lá.
Sim.
O que tinha de jogo parecido
38
com...
38 Survivor.
Aí outra questão que a gente também tá indo. Lógico, os devs têm que sobreviver, os devs têm que fazer jogo. Cara, eu não sei nada de desenvolvimento do jogo, mas eu entendo. Eu tenho um professor aí do meu lado que toda vez briga comigo, me ensina e eu aprendo todo dia. Mas o que me dá medo, cara, é aquela quando a gente lê, ou a gente chega falando, pô... Esse é o meu quarto jogo nesse ano. Pô, a gente tá em abril, cara.
Mas é que aquilo, cara.
O cara tem que vender, o cara tem que vender, o cara tem que ter dinheiro. Mas, cara, é um bagulho que. É uma coisa, tipo assim, o Indie ele faz 4, 5, 6 jogos no ano. Entendeu? O estúdio Double A lá faz um por ano. Tem Triple A fazendo quase essa média.
É que hoje em dia é mais difícil, né, cara? No sentido de, assim, cara, um AAA, sei lá, 5, 6 anos atrás, ele levava entre 2 e 3 anos pra ficar pronto, tá? Tipo, era uma média. Hoje em dia, um AAA, ele leva entre 6 a 7 anos pra ficar pronto. Tanto que você pode ver aí, você teve Red Dead Redemption em 2018, né? E a gente vai ter o próximo jogo da Rockstar... Em 2025 ou 26, não sei. Eles falaram 25, né? Mas a chance de atrasar, que sempre atrasa, é grande. Então, assim, cara, olha a distância, cara.
Mas a gente tá falando da Rockstar.
Mas a gente tá falando do maior jogo do mundo.
Sim, mas a Rockstar, ela pega...
De ambição.
Eu vou fazer, eu vou fazer um jogo. Então, a Rockstar faz um jogo. A Rockstar se fecha ali e faz um jogo. Sim. Aí você pega a EA. Aí é fazer um jogo, só que a EA tem, né, vários...
Tem vários estúdios. Tem
vários estúdios. Só que ela me pega a BioWare e fala, não, tu vai fazer o Mass Effect e o novo Dragon Age.
Né?
Porra! O escopo de um e do outro é quase igual, mano.
É.
Tu entendeu? A Naughty Dog vai fazer o jogo lá, o Gas, do Last of Us. Mas então, você tem que pensar já no novo IP de vocês. Ah, vai ser o Last of Us 3... Tá, divide aí a galera, começa a fazer...
Que é inviável.
Sim.
Que é inviável.
Mas cancelaram o gás do Last of Us.
Então, só que a treta é cancelaram. Só que assim, o desenvolvimento de qualquer porra que a Naughty Dog for fazer, ele pode até ter rolado uma pré-produção em algum momento, mas assim, tá começando agora. Então assim, a gente só vai ver algo da Naughty Dog ou no final dessa geração, ou na próxima só.
E que bom, que seja assim, entendeu?
Mas isso é uma loucura, cara, no sentido de assim, cara, você tem um estúdio incrivelmente competente, tá? Incrivelmente, aí a gente tá falando da Naughty Dog, mas a gente pode falar de qualquer outro estúdio, tá? É... onde ele poderia se focar em algo um pouco menor.
Ah, sim.
Sabe? Que é esse o lance, cara. Que assim, eu entendo que você fala do algoritmo, que nem... me irrita muito isso, que todo jogo tem que ter crafting, todo jogo tem que ter elementos de RPG, todo jogo tem que ter... sei lá, cara, tipo, tem algumas caixinhas que parece que todo jogo
que tem que ter. Que eles têm que fazer um check. Então, é isso que me irrita, porque faz cai na questão do algoritmo. Parece que o cara teve uma ideia, vamos fazer um jogo. Vou fazer um jogo de terror lá, entendeu? Vai ser um jogo igual ao Resident Evil. Beleza. Só que aí o cara começa a ver que, pô, casinha tá vendendo. E se eu meter uma casinha no jogo de terror?
É, exato. Isso, porra, cara.
Tu entendeu? Aí, não, mas, pô, mas tal, pô, roguelike, ó, roguelike, galera, tá ligado? Se eu fizer um bagulho que tenha morte permanente, não precisa botar, mas o cara vai colocar, porque o cara não quer mais o público que ele tava apontando. Ele quer um outro público. Sim. Entendeu? E aí... aí, tipo, aí é um assunto que vai virando uma bola de neve, porque a gente vai cair, sei lá, na Remedy, a gente vai cair no Kojima, a gente vai cair, sei lá, no Ken Levine, nos caras assim que tem um foco.
Na Larian,
né? Na Larian. Eu vou fazer um jogo, esse vai ser o jogo. Meu, quem, na From Software, eu vou fazer um jogo, o jogo vai ser assim. E o meu público é esse. Se o público de lá se interessar, show. Mas eu não vou moldar todo o meu projeto pra pegar o público de lá.
É que é foda, cara, porque é o que eu tô falando. Tipo assim, tem alguns estúdios que têm essa oportunidade. É que nem, por exemplo, estúdio indie, ele, dependendo de em que momento ele entra com uma publisher ou em que momento ele tem um investidor ou alguma coisa do tipo, a visão do estúdio, ela já acaba sendo atacada o tempo todo, entendeu? O cara já tem que pegar e lutar pra manter a visão dele do jogo, porque
depende do cara, né? Tem desenvolvedor aí que já tem...
desenvolvedor, depende do nível do investimento, depende de que momento esse investimento entra, né? Nesse sentido. Mas falando das grandes, cara, é aquilo, o investimento pra você fazer um jogo em AAA, ele se tornou tão absurdo, né, sem precisar, que esse é o ponto, né, cara? Eu tava vendo esses dias aí o vídeo do Gaveta, que ele tava falando do Godzilla Minus One. E ele fala sobre isso, cara. Ele fala, cara, você tem aí filme que custou 200 milhões de dólares, entregando uma cinematografia, um efeito especial, um efeito visual inferior ao Minus One, que custou acho que 10 milhões. Tá ligado? Então, tipo assim, pô, peraí, cara. Existem coisas, é o que eu costumo falar do jogo, cara. Tá, beleza, cara. Você tá fazendo um jogo. Esse jogo é o quê? Ah, esse jogo, ele é um... sei lá. Ele é um walking simulator com elementos de, sei lá, de mistério e terror. Tá, beleza. Ah, mas você pode fazer casinha. Pra quê? Tá ligado? Tipo, esse é o ponto. Parece que hoje em dia se parou de questionar o porquê que você tem que fazer isso, entendeu? Porque você tá só inchando o jogo, você tá só deixando ele mais extenso pra justificar que você quer me cobrar 350 conto no jogo. E isso é uma loucura, assim, tipo, eu entendo, assim, infelizmente, gente, a gente vive aí, é um mundo capitalista e os caras vão... ninguém tá preocupado com a arte, o cara tá preocupado com o dinheiro. Mas é foda, cara. Do tipo, você tem que dar alguma liberdade pro artista, alguma liberdade pro autor da obra, pra pessoa que tá pegando pra trabalhar naquilo, pra ter algum respiro de alma, cara, de coração. Porque tem o jogo, eu acho que a principal coisa que a gente tá tão desiludido, no caso eu e você, né, que a gente anda tão desiludido com um jogo novo e a gente tá jogando muita coisa velha, é isso, cara, porque os bagulhos parece que não tem coração nenhum, cara. Você tá jogando bagulho... ah, por que eu tô jogando isso? Ah, não, eu tô completando caixinha. Por que eu tô completando caixinha? Tá ligado? Esse é o lance, tipo, pô, eu falei outro dia do Spec Ops The Line. Cara, é um jogo que, se você for analisar ele, tipo assim, ele é um shooter clássico. Não tem nada demais. nada de nossa, tal. Mas assim, cara, ele é um shooter extremamente competente no que ele faz. E aonde que ele pira? Na história. Na história ele olha e fala, não, cara, eu vou colocar o bagulho de um jeito que você vai sentir o que você tá fazendo e a gente vai, vai ter a reviravolta do negócio e no final vai ter o payoff. Hoje em dia o que eu sinto, cara, e eu tenho sentido isso em jogo há muito tempo, cara, e é um bagulho que me incomoda, e você pode reparar a maioria dos jogos, cara, o jogo termina, sobem os créditos, e aí ele volta pro estágio que você tava. Tipo assim, ah, o mundo tá aí pra você brincar ainda. E na minha visão, pelo menos, isso é estranho, cara, é soa do tipo assim, ah, cara, a gente não quer terminar agora, eu não quero ditar que esse é o meu final. Entendeu? Eu quero deixar você... Porque você já gastou uma grana, né, cara? E a gente tem que justificar esse dinheiro que você gastou. Cara, termina a porra do bagulho, cara. Tenha a visão de chegar e falar, ó, isso aqui, cara, a história que eu quero te entregar é essa aqui. Entendeu? É isso que você vai ter, tal, não sei o quê. Ah, mas eu queria platinar, eu queria... Vai se fuder, William. Eu queria platinar, queria fazer um negócio... todas as side quests, cara... O jogo te avisa, irmão, se você continuar a partir daqui, acabou. A história vai seguir e você não vai fazer mais nada.
E é o que, vamos voltar lá, BioShock 2 ou BioShock 1. No BioShock você tem que pegar as Little Sisters lá pra ela colher os Adam, que é a substância que vai deixar o personagem mais forte. Quando você vai passar... O BioShock 1 ainda você consegue voltar nas áreas. BioShock 2 não, BioShock 2 você só vai. Mesmo assim... Entra de novo. Quando você pega, vai passar de uma área pra outra, o jogo fala: olha, ainda faltam duas velocistas pra você pegar.
Tem certeza que você vai seguir?
Se você quiser seguir, a área a seguir vai estar mais forte. Tá. Você vai se você quiser. Mas o jogo te avisou, você pode. Opa, então deixa eu voltar. Eu vou fuçar todo o level lá, achar as velocistas, aí eu sigo. Entendeu? Cara, o que tu falou é perfeito, cara. E tem muito jogo que faz isso.
Sim.
Muito jogo de aviso, vai ficar mais difícil, não dá pra voltar mais nesse ponto. Está indo pro momento crucial do jogo. É o que eu falo, tem. As regras tem. Eu acho que eles estão inventando muito e estão perdendo o que já tá feito, cara.
Então, e é o que eu tô falando, tipo assim, entende que tá tudo bem você parar, cara. Tá tudo bem você me entregar, assim, cara, sendo bem sincero. Você me entregar um jogo de 30 horas. Eu tô felizão. Mas jogo é caro, tal. Então, beleza, cara, eu sei. Jogo é caro, é uma merda. Mas não é porque jogo é caro que todo mundo quer jogar esse jogo pra sempre, tá ligado? Eu entendo que você quer... Pô, o cara consegue comprar dois jogos no ano. Pô, eu lembro quando a gente era pivete, era isso. Você escolhia uma fita no seu aniversário e era isso.
E a fita é pra sempre.
É a fita pra sempre. É isso que você vai jogar até o ano que vem e tipo, boas. Só que eu entendo que, pô, se tiver mais conteúdo é melhor pra essas pessoas. Mas, cara, isso não pode comprometer a visão artística da parada, tá ligado? Pô, me entrega um jogo competente de 30 horas, eu pelo menos prefiro, do que você me entregar um Assassin's Creed Valhalla de 300, cara. Pô, Valhalla vai tomar no cu, cara. Eu terminei o jogo... Sabe quando você... Cara, eu não aguento mais. Eu terminei na força do ódio, cara. Porque a gente tinha recebido... Eu não sei como o Ubisoft manda coisa ainda pra gente, mas enfim. A gente tinha recebido o bagulho, precisava terminar. Eu falei, caralho, preciso entregar o negócio e tal. E, cara, não dá, cara. Não dá. Eu entendo que... Ah, não. Mas, gente, vamos jogar essa régua, tá ligado? Tipo, numa altura mediana. Ela não precisa ficar aqui embaixo, mas ela também não precisa ficar ali em cima, tá ligado? Vamos acertar o bagulho, vamos ver, entendeu? Porque senão, cara, você fica criando essas histórias que não são pra ninguém, não deixa ninguém feliz, porque se você for ver, ó, o velho, ele não tem tempo pra isso, os velhos que nem nós não tem tempo pra isso. Você já tá cansado, você já olha e vai falar, meu, o novinho, Manuela tem saco pra ver um bagulho desse, um Assassin's Creed 300? Não tem, cara. O Guilherme não tem o mesmo saco também, cara. Tipo, eles querem experiências mais rápidas, mais coisas.
É Fortnite, assim, Roblox, é o bagulho papum, é isso que eles querem. Né?
Então, cara, assim, pô, com esses jogos absurdos, você não tá agradando nem o público velho, nem o público novo que tá se formando. E beleza, você tá vivendo aqui nessa galerinha aqui que tá afim ainda. Só que essa galera vai envelhecer, vai perder o tempo, vai... E aí, cara? E vocês vão fazer o quê? Então é muito louco ver pra onde a indústria tá indo com esse lance de, tipo, pô, aquisição em cima de aquisição e cada vez mais acionista mandando, cada vez uma empresa é dona da porra toda. E chega uma hora que a métrica é essa aqui, cara. É que nem, pô, esses dias, agora o amigão lá que me chamou de sonista vai ficar feliz pra caralho. Mas que nem, pô, a Microsoft. Irmão, tem 6-7 anos que os caras não entregam um exclusivo que você fala assim, pô, beleza, tá ligado? É muito tempo, cara. Mesmo nessa geração, pra mim, tanto o Xbox quanto o PlayStation não justifica a compra, cara. Os caras não estão entregando nada de novo, sabe? Não tem nada que tá sendo feito que não podia ser feito na geração passada. Ah, não, mas você viu o como chama? O teleporte lá, o coisa do Spider-Man, a viagem rápida do Spider-Man. Porra, mano, assim, eu podia viver sem essa viagem rápida e jogar o jogo igual o outro no meu PlayStation 4 numa boa, tá ligado? Não é um bagulho que... Ô, caralho, o bagulho... Então, não sei, cara, eu não...
Eu vou fazer uma pesquisa aqui, só pra... Que eu falei dos estúdios, né, que o jogo, estúdio faz jogo até de jogo. E aí eu lembrei que a galera foi reclamar da Team Ninja, que fez o Rise of the Ronin, né? E a galera falou que o jogo era feio, que o jogo, né, era igual, que não sei o que lá. Assim, não desmerece o jogo, né, a qualidade do jogo, mas é algo que é pra ser visto. Que nem, 2010, eles fizeram Metroid, jogo pro Wii. 2011, Dead or Alive. A 2012, Ninja Gaiden 3, Ninja Gaiden Rise or Edge. E Dead Alive 5. 2003, outro Dead Alive. Em 2014, Yaiba Ninja Gaiden e o Hyrule Warriors. 2015, outro Dead or Alive.
Dead or Alive é só fazer mulher pelada, cara. É isso. É isso
que aí, 2016, Dead or Alive de novo e o Dissidia Final Fantasy. A 2017 foi o Nioh, Dead or Alive, Dissidia Final Fantasy, Fire Emblem, Dead or Alive 6, Dead or Alive Extreme e o Marvel Ultimate Alliance.
Já falou 18 Dead or Alive,
então,
tá nos 6 ainda.
2019. Aí 2020, Nioh 2. 2021, Ninja Gaiden Master Collection. 2022, o Strange of Paradise, aquele jogo maravilhoso. Aí 2023, fizeram o Hulong, né, o Fallen of the Dynasty. E esse ano já lançou o Rise of the Ronin. Todo ano a Team Ninja fez jogo. E aí você pega...
Não fez um.
E aí você pega aquele que você falou lá do... Ah, teve o Atelier Resiranaia. Será que porra de jogo é esse aqui? Mas desde 2010 até... Tipo assim, 14 anos seguidos fazendo jogo todo ano e mais de um jogo. E aí você pega aquela conta que você fez de 3, 4 anos de um jogo tipo A. Não me admira que a pessoa que vai jogar o jogo 2024 do PlayStation 5 não esteja errado em falar, pô, esse jogo tá meio...
Pô, tá feio, tá feio.
Tu entendeu? Porque é a mesma engine que eles usavam no Nioh. No Nioh, lá atrás. E usou no Nioh 2, usou no Hulong, usou no Rise of the Ronin. Entendeu? Só que aquela... Ah, a FromSoft faz jogo feio, mas porra... Dark Souls 2... Tu teve uma melhoria.
Não fala que...
Mas fala. Aí mas tu
desculpa,
pega...
Dark Souls 1 é antigo. Dark Souls 2 é antigo. Dark Souls 3 é lindo, cara.
Não, é maravilhoso.
Lindo.
Mas o 2 já era bonito.
Então, mas...
Mas o 2... Pra... Mas eu tô falando assim... De diferença. Não, tipo assim,
o cara olhando com o olho de hoje... O cara vai olhar o Dark Souls 2... Vai dar uma torcida... Ou, assim... É o que eu falo de você ter uma direção artística, cara. Olha a Majula, que é o hubzinho lá do Dark Souls 2. Escuta a música, olha em volta, vê a diversidade de caminho, vê o negócio, e me fala que o jogo... Ah, não, mas o jogo é feio. Porra, irmão, você não tá sabendo olhar pra parada certa. Cara, o Sekiro é lindo.
Ah, o fogo... Assim, o Sekiro nem falado.
Ah, não, mas ele tem aquela paleta de cor mais sóbria, né? Que eles gostam disso, né? Mas tem a paleta de cor mais sóbria e tal, mas é bonito pra caraca, mano. Olha o design dos inimigos, cara. Olha o design das construções. Tipo, como você vai falar, ah, não, mas não é todo colorido, não é... Porra, cara, mas, sabe? Aí vai olhar o Elden Ring, cada vez que a gente abre Elden Ring, eu fico, caralho, esse jogo é bonito. O único jogo que eu tenho isso toda vez que eu abro é o Red Dead Redemption 2. E o Elden Ring é a mesma pegada, cara. Eu abro assim e falo, caramba, esse jogo é muito bonito, cara. Não é possível. Não, sabe quando você... Então, assim, a galera se perde também nesse lance do tipo, ah, não, o jogo é feio. Tem jogo feio que tem uma direção artística e tem jogo feio que não tem nada, que ele é só feio por ser feio.
Ele só ficou ultrapassado.
Exato, e é diferente, entendeu? Uma coisa é eu escolher eu limitar a paleta de cor, eu escolher limitar um uso de partícula, o uso de uma iluminação XPTO, sei lá. Agora, quando eu simplesmente, quando você vê que o bagulho é feio, porque é feio, tá ligado? O Skull and Bones, o jogo é feio, cara. O jogo é feio. Você entra no Sea of Thieves,
é a
água mais linda dos videogames.
É que o feio, cara, do Skull and Bones é o feio num todo. Ele é feio de visual, ele é feio de jogar, ele é feio no que ele quer te falar. Ele é horroroso.
Ele é mais feio.
Aí você...
É horroroso, cara.
Aí
é
você horroroso. Pega o Sea of Thieves, a galera vai achar o Sea of Thieves um jogo feio. Quem tá acostumada com essa regra de gráfico, né, realista aqui em cima. Só que o Sea of Thieves é um dos jogos mais lindos que ele tem, porque ele é original. Ele é estirado, entendeu? Ele é cartunesco, ele tem uma identidade que é dele, e eles quiseram assim... Porque o principal personagem do jogo, que é a água, é maravilhosa.
É.
E deixou todo o resto, entendeu? Pra ficar divertido. Ele já deixa a seriedade do mundo dele na água. O resto, ele quer que você se divirta. Entendeu? E aquela arte do Sea of Thieves, cara, é um bagulho, assim, espetacular pra mim.
Eu acho lindo.
Entendeu?
Acho lindo,
espetacular. E é o que me pega no BioShock. O BioShock, ele não é real. O BioShock, realmente, ele nunca simulou o mundo real. Ele tem esse jeito estilizado dele, meio cartunesco também. Entendeu? Por mais que o assunto... Mas e aí, a seriedade do BioShock acaba sendo o tema dos jogos, entendeu? Você tem a trama e as subtramas, que são assuntos pesados até. Mas aí, pra parte artística, ele não quis que fosse real. Ao contrário de muitos jogos que beiram o realismo do gráfico e tal, não sei o quê, e aí ele é pobre de te falar o que ele quer, de te narrar o que ele quer, e traz uma jogabilidade, cara, que só copiou de uma outra que ele viu e colocou lá uma árvore de habilidade de 30 buraquinhos pra te preencher. Essa é a verdade. Não liga, né? não liga e não funciona.
Sim.
Esse é o problema. Não liga e não funciona.
Foda, cara.
Bom, gente.
Então, porque senão eu vou só cagar mais na Ubisoft, mais na coisa.
Não, e assim, fechando, falando da Ubisoft, eles anunciaram Star Wars Outlaws, né? E aparentemente, parece que é algo totalmente diferente do padrão Ubisoft. Tá? Aparentemente. A gente só viu duas coisas, né? Só tinha mostrado um teaser antes e agora um trailer mais robusto, mais um pouco de gameplay e tal.
Mas a gente tá empolgado, a gente tá pronto.
Não, eu tô. Eu tô empolgado.
Eu tô pronto. Saí magoado. Tô
olhar e tá. Só que o jogo só sai em agosto, a gente tá em abril, né? Então tem mais 4 meses aí pra ver mais 42 trailers. E talvez a gente fale, putz, alguma coisa mudou.
Esse é o ponto.
Alguma coisa tá diferente aqui, porque esse boneco não tá tão quadrado assim. Tá? Por quê? Porque é o que a gente falou lá no começo. A indústria, ela nos acostumou mal. E aí a gente quer que todas... Isso pra quem tá acostumado a jogar jogo, né? Nem a gente aqui ou outras pessoas que seguem a gente. E tá acostumado a jogar coisas de 10 anos atrás. Então... Cara, sair de um gráfico pra outro
é tranquilo.
Mas a indústria acostumou a todo mundo ver um Uncharted, ver um Forbidden West, entendeu?
Mas assim, só um adendo, desculpa. Mas sabe o que é foda? É que não importa, cara. Esse que é o lance, cara. Pô, vai sair o GTA 6. Todo mundo, tal, pô, gráfico, não sei o que. Mano, se te entregarem um GTA 6, mecanicamente legal, com um monte de coisa pra você fazer, com os gráficos do Sleeping Dogs, que é um jogo de 2011.
Ah, mas ele tá falando, mas aí é eu e você.
Não, não.
A galera quer um GTA 6.
Porra, cara,
acima do Red Dead 2.
Mas eu não sei. Esse é o ponto, cara. Eu acho
porque que assim, desculpa aí quem é fã do GTA 5. O GTA 5 não é um jogo bonito. Eu não acho um jogo bonito.
Calma, cara.
Não. Você.
Então.
Não, calma, assim, calma. Pra
você
época.
Você jogou ele no PlayStation 5 agora?
Pra época. Coisa. Thiago, pra época era um jogo legal. Só que o GTA 5 lançou quando?
2013.
Então, as pessoas jogam o GTA V até hoje?
Sim, eu jogo até hoje.
É o mesmo gráfico, é a mesma coisa.
Não, então, é aí que é o que eu tô te falando.
Tipo assim, cara, Thiago, é uma partículazinha ali, não. Um efeitozinho de luz ali.
Não,
pá.
Eles foram mexendo na parada.
Tudo bem, mas é o mesmo. Cara, tu, se você ligar o 360 e jogar o GTA V, tu não vai jogar o GTA V?
Ah, não, então, mas eu tô falando, se você pegar o primeiro. É verdade, cara, o GTA V saiu pro PS3.
360, né? Eu tô falando pra tu, porra.
É mesmo. Não, é que.
E aí fala do Naughty Dog que fez fez o Play 3, o Play 4 e o Play 5. O GTA. Cara, o GTA tá.
Não,
Thiago, não vem defender. Chega, acabou, gente, não fala essa porra. Não vem, não. Não vem defender, não. Tem Skyrim até pro ventilador, malandro. Não vem, não. A Naughty Dog tá errada, tá. Mas a Rockstar fez, a Bethesda também fez.
Não, é natural, cara.
Não vem, não. Boa, gente.
Falou. Com essa, fica
com a comentário. Foi dessa. Valeu, tchau. Valeu.